Bem-vindos a Game Lore, e estamos aqui para falar sobre um dos jogos mais aguardados, que inclusive aqui no Brasil teve uma pré-venda maior que God of War. Estamos falando de The Last of Us 2, e para isso, estamos aqui para conversar com o meu grande amigo Kaique, outro gamer entusiasta.
Opa, e aí galera?
E o Luiz Abreu, que é repórter do Olhar Digital, que veio aqui para nos ajudar a destrinchar esse jogo.
E aí pessoal, tudo bem?
Lembrando a todos que não vai ter spoiler aqui nesse episódio, tá? Então vocês podem ficar tranquilos.
Como diria o Jack Estripador, vamos por partes e eu sugiro começarmos pelos trailers. Que tal, Hunter?
Ah, eu acho uma ótima ideia, Kaique.
Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são.
Luiz, pelos trailers, a gente pode ver que as animações elas estão muito, mas muito bem feitas. Chega a parecer CG, né, de tanto detalhe que eles colocaram, porque vendo os trailers que foram divulgados pela Sony, eles mostram a Ellie fugindo de um grupo após presenciar um cara ter as tripas arrancadas. E é impressionante o cuidado que temos com a animação. Cada golpe tem um peso, o personagem recua, ele se contorce, coloca a mão nas costelas porque ele sentiu o golpe, ele muda a posição dos pés procurando ter mais estabilidade e se firmar para recuperar o fôlego. Assim, não acabam os detalhes. E até no golpe final você consegue ver um curto espaço de tempo onde ele simplesmente cai. Isso é um preciosismo mesmo de animação. Quantos desses momentos a gente consegue ver no jogo? Essa animação extremamente trabalhada, ela acontece em todas as lutas?
Cara, então, é uma coisa que me surpreendeu bastante. Sim, essas animações elas estão presentes no jogo todo, em qualquer combate que você tem contra inimigos, e até mesmo durante os momentos de exploração. Se você pula de uma altura, ou de algum lugar que seja meio inacessível, a Ellie tem um movimento diferente, dependendo de como ela cai, ela pode cair de joelhos, ela pode cair em pé e reclamar da altura que ela pulou. Então assim, é uma coisa incrível, porque é como se fosse um humano mesmo. Inclusive, nas transições entre animação e gameplay, você muitas vezes acaba se perdendo, você não sabe quando você assumiu o controle dela, porque a transição de animação é muito suave. Porque eles mantiveram muito da movimentação dela, da animação, de fato, no jogo.
Entendi. Então você fica lá paradão achando que ainda tem animação e, na verdade, já era hora de você controlar, né? De tão sutil.
Sim, muitas vezes a Ellie ainda tá falando e você acha que é uma animação, mas você já assumiu o controle dela e pode continuar andando.
Incrível, cara.
Entendeu? É genial, é incrível.
Realmente.
Já tô ficando animado.
Não, eu tenho certeza que depois que a gente terminar aqui, vai ser só sofrimento até lançar o mesmo jogo, o jogo.
Calma, gente, sexta-feira tá aí.
Calma, fala.
Nossa, nem
fala lembro. Calma, o cara que já finalizou o jogo.
Duas vezes.
Pra mim só vai chegar dia 26, olha a tristeza.
Perceba que ele joga na nossa cara duas vezes. só um detalhe que eu queria colocar. Então, Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre o tempo da campanha, porque o primeiro jogo, ele tem um desenvolvimento incrível, no sentido que ele é um jogo relativamente grande, mas você não percebe que eles estão enrolando no jogo, né? Então tudo que acontece ali precisava acontecer para chegar no ponto onde a gente chega no final, né? No ápice do jogo. No segundo jogo eles conseguem equilibrar isso bem, você sente que tem alguma parte que eles estão ali dando enroladinha, ou tem alguma parte que você acha, não, tem uma gordurinha ali que a gente poderia tirar, ou você acha que poderia aumentar. Como é que você sentiu essa parte da campanha? Você demorou muito para finalizar o jogo?
Então, pra finalizar o jogo inteiro na primeira vez que eu joguei, assim, não explorando a fundo, justamente pra ver como a história ia se desenrolar, eu levei em média 23 horas, o que eu considero uma quantidade de horas muito boa por considerar um jogo linear, de mundo semiaberto, mas linear, né? Uhum. Na segunda vez, eu finalizei em 21 horas, mais ou menos. Foi um pouco menos, porque eu já sabia justamente o que fazer em cada momento. Uhum. Mas eu acho que eu não tiraria nada dali. Eu até acrescentaria, porque, cara, eu não queria terminar. De verdade. Eu até acrescentaria. Mas eu acho que tá perfeito, o ritmo tá incrível. Tem um momento mais próximo do final que, não que enrolou, mas eu achei que tinha acabado. Pelos acontecimentos ali, pelos fatos que aconteceram, eu achei que terminaria ali. Mas não, a partir dali ainda tem mais umas 2 horas de jogo, então pra mim foi incrível, foi excelente. Mas eu particularmente acho que tá um tempo perfeito, eu mesmo não tiraria nada.
A gente percebe que eles têm um cuidado, né, com essa de deixar redondo o jogo. E é algo que eu achei magnífico no primeiro, né, e tô esperando que eles, e confirmando agora que eles repetiram no segundo.
E você acha que foi acertada a ideia de fazer um mundo semi-aberto ao invés de fazer um mundo totalmente aberto, que nem o The Witcher, por exemplo?
Eu acredito que sim. Porque, por mais que o mundo seja semi-aberto, ele já tem muita coisa pra explorar. Eu, particularmente com The Witcher, eu tenho uma história de amor e ódio. Porque, assim, nas primeiras 100 horas ali que eu joguei explorando o mundo, eu achei incrível. Depois eu achei um saco. Porque chega uma hora que você só anda. Só anda, entendeu?
Eu concordo com o Luiz, porque o do The Witcher chega num momento que ele fica muito repetitivo. Pode ser uma missão diferente, mas é o mesmo trajeto, são os mesmos inimigos. Então, assim, é uma coisa nova com no mesmo molde. Né? Então atrapalhou um pouco.
Exatamente. Eu acho que se fosse um jogo de mundo aberto, ele perderia todo esse encanto, toda essa narrativa que te leva a um ponto X, que causa esse envolvimento no jogador, ela poderia ser prejudicada. Justamente por isso, por chegar a um ponto de que ela enche o saco, entendeu? De que você cansa de explorar aquele mundo. E eu acho que manter essa questão de semi-aberto, colocando elementos que te ajudam a entender o que aconteceu, ao mesmo tempo que você é linear, você segue um caminho reto em direção ao fim, eu acho que foi uma decisão acertada.
Continuando a falar um pouco do trailer, um tempo depois a gente vê uma cena onde ela recebe um tiro e ela automaticamente coloca a mão no local que foi atingido, porque ela sente a dor, e só depois de lutar um pouco ela consegue um pequeno momento de abrigo para tirar essa flecha do braço, ainda sem fazer nenhum barulho para não revelar o seu lugar, e só para depois ela ter que voltar a se movimentar constantemente, pois estão procurando por ela em todos os cantos da loja onde ela se escondeu. Em seguida a gente tem um momento de ataque da Ellie, onde após ela lançar uma flecha explosiva, que mata na hora uma mulher, acaba atordoando também um homem que, sem perder tempo, a gente vê a personagem aniquilando ele. E, de novo, sem ter nenhum segundo para gastar pensando, ela já precisa se esquivar do ataque de um outro inimigo que estava próximo. Cara, resumindo, não tem tempo para respirar nem para hesitar, pelo menos nesse trailer. Eu queria saber a sua sensação do jogo em relação ao que a gente viu no trailer e o que você jogou. E se a inteligência artificial, ela realmente tá nesse nível de não perder tempo, se ela fica pressionando o jogador, como é que tá isso pra você?
Então, mas é justamente isso que você falou. Você não tem tempo pra pensar. É uma coisa muito frenética, muito rápida, principalmente quando é uma área em que tem muitos inimigos. Eu destaco um momento em que foi bastante difícil, porque eu estava em uma área subterrânea do metrô, e tinha de um lado inimigos humanos, soldados dos Wolves, que é uma das facções presentes no jogo, a WLF, e do outro tinha haviam infectados. Então foi uma coisa bem difícil, porque ao mesmo tempo que eram os infectados, os instaladores, que você não podia fazer barulho, os inimigos eles estavam com armas metralhadoras. Então se você chamasse a atenção de um, você ao mesmo tempo tinha que conseguir desviar dos instaladores que te matam com um hit kill, te matam com um ataque, e dar cabo deles que podem te atingir de longe, e enquanto você foge desses infectados. Então assim, é bem frenético, você tem que saber o momento de esquivar, o momento certo de esquivar, porque tem hora que não funciona. Mesmo você esquivando, o inimigo tem um alcance muito grande de ataque, então ele pode te agarrar ali, ele pode te atingir dessa forma. Se você prefere não seguir uma abordagem stealth, uma abordagem de se esconder, esperar o momento certo para atacar, você tem que ter um bom manejo do controle, porque a situação é frenética e é tiro para todo lado e inimigo atacando é complicado.
Luiz, você comentou agora sobre os instaladores, né? E os instaladores no primeiro jogo são incríveis, principalmente pelo clima que ele traz. Exatamente sobre esse ponto que eu quero falar agora. Como é o clima do jogo? Porque no The Last of Us 1, você sente medo pelo Joe e pela Ellie, né? Você não pode simplesmente avançar em cima dos inimigos sem ter um mínimo de estratégia. Não é como nos outros jogos de zumbi ou de sobrevivência, estilo Resident Evil, que você é um super-herói, né? Você tá ali com equipamento que vai quebrar, você tá ali com um humano que um ataque, vai morrer. Ele precisa se preparar.
E que tá protegendo uma criança, no caso, né? Além disso.
Exatamente. É muita tensão. O jogo ele traz um clima muito pesado pra você. No segundo jogo, eles conseguem retratar esse clima de medo, de tensão, né? Que ou você tem que ir ali o stealth pelo menos o mínimo possível. Porque mesmo no 1, se você sabendo jogar bem, avançar diretamente até os inimigos não era o melhor jeito de passar. Provavelmente você ia morrer. Então no segundo você consegue, eles equilibram, eles conseguem fazer esse clima novamente. Como é que ficou essa parte no segundo jogo?
Então, a questão do clima no segundo, eu diria que ele mantém o clima do primeiro e ainda acrescenta algumas coisas.
Caramba.
Porque há cenas em locais fechados em que há muitos infectados, inclusive os infectados novos, como os trôpegos, que eles lançam uma nuvem de ácido em você, são bem tensas. Porque você não pode chamar atenção pra você, porque eles têm uma couraça, então você não consegue matar direto. Então, e é tenso, sabe? Você criar uma estratégia em um local fechado com pouco espaço para se esconder, pouco espaço para se movimentar. Então é difícil. Na questão do quando é um espaço aberto, ainda tudo bem. Você consegue correr, se esconder na medida do possível, né? Mas mesmo assim tem um clima bacana e se você for para cima dos inimigos de uma vez, é praticamente morte certa. Porque querendo ou não, uma das coisas legais nesse The Last of Us, até no primeiro, ele retrata humanos. Então, são pessoas frágeis que com uma flecha eles sofrem um dano diferente. Um tiro, dependendo do local que pega, pode te matar instantaneamente. Então, é bem complicado isso, entendeu? Você tem que saber dosar bem a abordagem que você vai usar durante o jogo. Porque senão, é morte atrás de morte, com certeza.
Então, esse ponto que você comentou, que é muito interessante, né? É um jogo que demonstra humanos, né? Porque todo jogo que você pega é um super-humano. E eu comentei o Resident Evil agora, e a gente tem no 4 o Leon, que é um cara que consegue invadir uma cidade sozinho, né? E não importa, ele vai avançar, ele enfrenta gigantes, ele enfrenta monstros, mas ele passa por cima. O que, obviamente, o humano não conseguiria. No 5, o Chris, ele soca uma pedra. Aquela cena ali é onde eu parei naquela cena e falei, algo de errado não está certo. E você não tem medo por esses caras. Então, você tá ali, mas você não tem aquela tensão verdadeira do jogo, né? Aquele medo, aquele frio na barriga. Já no The Last, você sente isso.
É, o peso narrativo que eles escolheram em colocar um cara que ainda por cima era um contrabandista originalmente, né? Eu acho engraçado que muitas pessoas esquecem, mas no primeiro jogo ele começa como um contrabandista, na verdade, né? Então ele também não é um cara herói, ele tá meio naquela área cinza e você tem uma criança, então você também, à medida que vai jogando, você vai conhecendo os personagens que inicialmente você não tem afeto nenhum e até duvida um pouco da índole dele, né?
Exatamente o que você falou, ele não é um herói, ele é um humano. Naquelas condições com que ele tem, qual é a melhor forma que ele sobreviveria? Então era virando contrabandista, tanto que a missão dele é contrabandear a menina.
Sim, sim.
Eu esqueci de comentar sobre a inteligência artificial, que você tinha perguntado e eu não citei. É, a questão da inteligência artificial, eu achei que ela foi muito bem trabalhada nesse jogo. Porque quando você chega a um lugar em que tem vários inimigos, um grupo grande de inimigos, e você mata um deles furtivamente, se um outro achar o corpo, ele vai ficar te procurando, ele sabe que tem alguém ali. E mesmo que você se esconda em outro local ou ele não te encontre, ele não esquece. Porque se ele te avistar de algum ponto que for, o inimigo vai gritar, é ela está ali, ou ela matou tal pessoa. E um caso bem interessante que aconteceu, eu matei um inimigo de um grupo e uma amiga dele achou o corpo. E ela lamentou a morte dele chamando ele pelo nome. E ela prometeu vingar a morte dele. E eu achei isso genial. Eu achei isso incrível.
Nossa, pesado.
E é bem pesado. Isso faz com que você pense no que você tá fazendo, entendeu? Porque os produtores falaram que é possível você passar sem matar ninguém. Mas é muito difícil. E você matando uma coisa que é inevitável vai trazer um peso pra você, entendeu? Vai mexer com você, e eu acho que isso é um trunfo gigantesco da Naughty Dog em ter conseguido fazer isso de forma tão incrível nesse segundo jogo.
E quanto à brutalidade, ainda falando do clima do jogo, né? Porque os trailers que foram lançados, assim, as cenas de luta e em alguns momentos a Ellie tem ações bem brutais, né? Bem gore mesmo, sangue...
Sangue nos olhos.
Nossa, literalmente, né? E até um dos trailers que tem uma pessoa tendo os braços quebrados, né? Cara, é pesado.
Sim, o jogo ele tá muito pesado em questão de violência, de verdade. Tanto é que existem algumas postagens pela internet avisando sobre os possíveis gatilhos do jogo, porque é muito pesado. Quando você faz uma morte stealth, uma morte furtiva com a Ellie, ela provavelmente vai tirar uma faca e vai cortar a garganta da pessoa. Ou quando você tá num ataque corpo a corpo usando essa faca, você vê os cortes aparecendo no rosto ou no corpo do inimigo, entendeu? Isso é uma coisa que causa muito impacto. E as cenas de violência nas animações, por exemplo, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo mortas, é bem pesado, de verdade. Isso aí ele te deixa mal, querendo ou não, entendeu? Porque você percebe que como a Naughty Dog criou essa atmosfera de humanidade, são pessoas ali, você se sente mal em estar matando uma pessoa, entendeu? Mesmo que seja num jogo. Então eu encaro isso como uma coisa bem pesada e bem, bem tensa, sabe?
Nossa, e quer dizer então que assim, cada ataque de faca vai ter um resultado visível pra gente. Vai ter um corte, vai ter um machucado.
Sim, exatamente. Principalmente no rosto. Quando pega no rosto, você vê a bochecha dos inimigos cortada, sabe?
Caramba.
E o corpo. Em alguns momentos você vê roupa retalhada. Então, ficou incrível. Esse é um efeito incrível de impacto.
E eu pensando que eu só veria isso na próxima geração.
Não. Definitivamente não.
É normal no final da geração as empresas começarem a trazer algumas coisas novas, né? Trazerem algumas coisas com mais impacto. E agora no Naughty Dog trouxe isso que é incrível.
E isso é muito legal porque, assim, é um misto, né, de conhecer muito bem a plataforma em que você está trabalhando, até porque definitivamente não é o primeiro jogo da Naughty Dog, mas também do tamanho do time que eles tinham de produção, principalmente dos animadores, né, que deve ter sido gigante, ainda mais com o orçamento que a Sony tem para manter o jogo, então eles tinham muitas pessoas conseguindo trabalhar nesses pequenos detalhes.
Ô Hunter, e isso que você falou agora é muito interessante, só pode acontecer isso porque eles conhecem o instrumento que eles estão utilizando. Então foi toda uma geração que eles trabalharam no console e agora no final eles têm tudo aquilo que eles aprenderam para usar nesse jogo. Então eu acho que é isso que fazem esses jogos maravilhosos que saem geralmente no final da geração.
Ah, com certeza. E a gente também tem que lembrar, a CD Projekt Red tá chegando aí com Cyberpunk. Que veremos, mas é outro jogo também que, pelo visto, tá com uma equipe gigante e que conhece muito bem as plataformas em que trabalha, né? Então, realmente, final de geração é uma benção. Continuando aqui, aproveitando que a gente tá falando do clima do jogo, eu queria falar um pouquinho do clima que ficou pesado, mas não é exatamente do jogo. A pressão, de fato, deve ser gigante e a exigência do público, com certeza, é um grande peso que o estúdio precisa carregar, assim como as ambições internas que a equipe tem e dos seus gestores. Eu fico pensando muito na pressão que o diretor de criação, o Neil Druckmann, deve ter sentido, fora a bolada que provavelmente ele deve ganhar, então isso dá um peso a mais, porque, né, tipo, meu, faz um jogo ser muito bom, faz vender pra caramba, e isso, claro, não só pra ele, mas pra todos os gestores, né, e vocês vão ter um rio de dinheiro aí pra nadar. Todas essas pessoas que são um cargo mais alto, elas não têm muito espaço para erro nessas empresas. Infelizmente, toda essa pressão parece ter tido um preço, pois a Naughty Dog sofreu com umas críticas da comunidade relacionadas a crunch, que é uma prática onde as pessoas acabam fazendo muitas horas extras por dia para conseguir entregar o projeto que foi designado a elas. Algumas matérias que eu li falam muito da má reputação da empresa em Los Angeles e da dificuldade em achar profissionais veteranos de animação, pois estes eram os que mais sofriam com esse efeito de crunch. E aí tem toda uma questão que eles estavam chamando profissionais de animação de outros setores, e isso também implica um pouco, né, para se adequar no mundo dos games, ou então eles estavam chamando novatos. Bem, obviamente a culpa caiu sobre a gestão da empresa. Eu acho uma pena que isso aconteceu, acredito que vocês também, e o nosso papel aqui é falar um pouco do que aconteceu, mas é uma coisa que tanto a comunidade gamer quanto a justiça vai ter que pesar em cima para que eles mudem, se isso realmente aconteceu, né? Porque tá tudo em investigação, enfim. Mas o que eu queria saber é o seguinte, com essas notícias que saíram e esse peso do crunch, me pareceu que teve umas certas críticas em alguns pequenos aspectos de animação que foram mostrados no trailer. Como, por exemplo, quando a Ellie tá subindo num caminhão, se eu não me engano, que tem neve. E aí parece que essa neve se espalha de uma forma estranha, né, de acordo com a forma que ela caiu em cima. Então eu queria saber se você sentiu alguma coisa, pequenos detalhes de animação que estão ruins, mesmo que o essencial, que seja as lutas, as batalhas, os diálogos, esteja impecável.
É questão de problemas em animação, eu não tive muitos. Confesso que essa questão da neve, eu não reparei. Inclusive, no que o início do jogo apresenta neve, eu achei muito interessante a questão das marcas deixadas pela Ellie no local, né, por onde ela passa. Mas os problemas de animação que eu constatei, que eu vi, foram em dois momentos que eu me lembro. O primeiro deles foi em uma das paisagens de uma cidade, que, como a gente sabe, por conta do tempo que o vírus se espalhou, ela está cheia de mato, né, de vegetação. Então, quando eu fui me aproximando de um local específico, a vegetação não estava presente. E ela, conforme eu fui chegando perto, ela apareceu. Então, é meio que questão do processamento dali da animação, entendeu? Que ela sumia e aparecia. Em outro momento, foi num aquário, em um flashback que a Ellie tem com o Joel, que o aquário, ele é todo revestido por vidros, como a gente sabe. E em um dos vidros, em um ponto específico do cenário, esse vidro estava faltando. E quando eu cheguei bem perto, ele apareceu. Ele ficava piscando de longe. Aí quando eu cheguei bem perto, ele apareceu. Mas, no geral, não foi nada que eu reparei e nem nada que não foi nada que me incomodou, entendeu?
Isso entra na categoria de bugs, né? E tem mais algum que você viu?
É, o outro bug que eu tenho foi uma coisa inexplicável, então eu não culpo muito a Naughty Dog, porque eu acredito que tenha sido uma ação impensada da inteligência artificial, entre aspas.
É, foi o jogador, né? Isso você tá me falando.
Não, mas vamos lá, eu vou descrever e vocês tiram as conclusões.
Por favor.
Como a gente sabe, eu não sei se vocês sabem, o pessoal aí de casa sabe, o jogo ele conta com bancadas de melhoria para as armas.
Certo.
Então, você chega lá e melhora a sua arma com as ferramentas, com coletáveis que você pega durante o jogo. E em um desses momentos, eu entrei em um prédio que eu estava explorando, e aí fui para uma bancada. Dentro do apartamento tinha uma bancada, eu fui para essa bancada. Só que antes de eu chegar nela, eu reparei que tinha uma porta trancada no local. E como ela está trancada, eu não consegui abrir. Só que eu pensei comigo, vou melhorar minha arma, depois procuro uma forma de abrir a porta. Ok, como eu sempre faço. Enquanto eu tava melhorando, essa porta do nada abriu e saiu um grupo de 6 inimigos de lá de dentro. E como eu ainda tava na animação de colocar a arma sobre a mesa, o inimigo me agarrou. Então ele me agarrou e me puxou dali tão repentinamente que a Ellie não teve tempo de guardar a arma. E por algum motivo que eu não sei explicar até hoje, o braço dela ficou estendido. Mesmo eu segurando a arma, as armas de duas mãos, como a calibre 12... ou a metralhadora, que seja, ela ficava com a mão estendida em uma posição ridícula, uma posição estranhíssima. Então, eu não sei se isso foi por conta de algum erro de animação, ou foi o inimigo, o NPC, que causou esse erro no software do jogo, ou algo assim. É uma coisa que eu não sei explicar até agora. E só resolveu comigo restaurando o ponto de checagem, que aí seria fora do apartamento. E aí eu consegui entrar, enquanto eu tava andando lá, eles abriram a porta e me atacaram.
É o tipo de coisa que parece que com o tempo eles arrumam, até porque provavelmente quando lançar um jogo já deve ter um patch pra fazer download, alguma correçãozinha, que às vezes acaba arrumando essas coisas, mas foram poucos problemas então pra um jogo que ainda não lançou, né, tecnicamente, então eu acho que tá ótimo isso. A gente não pode reclamar, e mesmo com os atrasos que tiveram, então eles provavelmente deixaram tudo redondinho no padrão Naughty Dog que a gente conhece, né?
Sim, é exatamente. Em relação a isso, a informação exclusiva. Opa. Eu não sabia nem se podia estar falando. Não podia nem sabia nem se eu podia estar falando isso aqui, mas tá bom, né? Vamos lá. Tem uma atualização prevista para o dia do lançamento, Day One. Ah. E além de correção de bugs, ela vai acrescentar algumas funcionalidades ao jogo. Oh. As funcionalidades eu ainda não posso falar, mas tá. Eu sei que tem umas coisas interessantes aí que podem ajudar a pessoa quando ela vai jogar pela segunda vez.
Oh, que entendeu? Legal.
Então, são coisas boas vindo aí.
Legal, legal.
E só um adendo que eu li sobre, Luiz, você até me corrige ou complementa se você souber. Eu li que o jogo ele tem muita acessibilidade, é um dos jogos que tem mais acessibilidades para os jogadores. Você utilizou algum deles, de som, de imagem, alguma coisa, você leu sobre?
Eu não utilizei, mas eu testei a maioria deles. E é uma coisa impressionante, porque ele tem acessibilidade para quem não enxerga direito, tem algum problema de visão, porque ele melhora a qualidade do jogo, ou em alguns momentos ele até deixa a Ellie e o personagem que joga junto com ela, que trilha o caminho junto com ela, em azul, e os inimigos em vermelho. Então a pessoa consegue enxergar melhor. Em outro momento, ele apresenta sons em inimigos ou em itens do cenário, sabe? Então conforme você vai chegando perto, o som vai avisando que tem alguma coisa ali.
Olha só.
Então, e fora mapeamento de botão, assistência de mira. Então tem várias coisas que ajudam a tornar o jogo uma experiência mais acessível para diversos públicos. E eu achei isso bem interessante, porque tem muita coisa para ajustar.
Realmente, realmente.
Cara, isso só amplia a base de jogadores deles, né? É fantástico, bom saber que tem esse tipo de coisa.
Exatamente.
Sobre o que você falou da grama, que demorou um pouquinho, né, para carregar, realmente isso até, pelo menos para mim, parece ser um pouco esperado, porque... Nos trailers já mostra que é um jogo muito detalhado, muito trabalhado, com muitos elementos, que grama, na quantidade que a gente tá vendo, deve pesar pra caramba pro PlayStation 4. Por sinal, você jogou no PlayStation 4 normal ou no Pro?
Então, eu joguei na versão Pro do PlayStation 4.
Tá.
E aparentemente, eu não sei se eu tô falando, pode ser besteira, se alguém de casa souber, me corrija. Mas eu percebi que o jogo exige muito do hardware do PS4. Mesmo na versão Pro, tem um barulho de ventilação muito alto. Não muito alto a ponto de atrapalhar, mas ele é um pouco acima do uso normal do PS4. Então você escuta a ventilação trabalhando muito. Talvez isso esteja relacionado com o poder que o PS4 tem que fazer para rodar o jogo da maneira que a Naughty Dog projetou. Mas é uma coisa que acontece sim, e eu tenha reparado foi só nele.
Aproveitando que você falou do contato, se alguém tiver alguma informação, quiser compartilhar ou fazer algum comentário aqui pra gente, pode mandar no nosso canal do Anchor, que vai estar na descrição, ou pro nosso e-mail, que é podgamelore@gmail.com, beleza? E falando assim da ventoinha, me lembrou muito o papo da Sony em relação ao PlayStation 5 agora, porque eles estão falando que eles querem que o console funcione bem em qualquer ambiente, ou seja, em qualquer temperatura que tiver, em qualquer condição. E para isso eles vão fazer toda uma arquitetura do hardware para que ele seja variável e funcione de acordo com o ambiente que ele tiver. Faz muito sentido, né? Porque realmente, se você tiver então colocando um jogo com o peso do Last of Us no videogame, e no PlayStation 4, né, no caso, e ele estiver num ambiente fechado, talvez dê ruim pro seu videogame, né? É bom ter o videogame no ambiente aberto para ventilar bastante.
Exatamente.
Né?
E ainda mais para um jogo que exige tanto assim, se o PS5 não tiver uma arquitetura robusta para aguentar altas temperaturas ou ambientes variáveis, vai dar problema, assim como as primeiras unidades do PS4.
Outro ponto muito interessante do primeiro jogo, que eu queria que você comentasse como está no segundo, Luiz, é sobre a trilha sonora e os sons do jogo. Então, a trilha sonora ela é sempre muito bem pontuada no primeiro jogo, quando tem que falar sobre aventura, quando tem que falar momentos de emoções, os sons das armas, do disparo, da troca, quando você bate, o soco, tudo é muito vivo, muito bonito e muito bem colocado. Como é que é essa questão no segundo jogo? Eles conseguiram reproduzir esse feito no segundo?
Com certeza conseguiram. Eles reproduziram e muito bem esse feito. Os sons estão bem reais, estão bem condizentes com a situação, com o ambiente que você se encontra. Então, por exemplo, se você dá tiro num local que tem eco, ele vai ser um tiro com eco, que pode alertar outros inimigos. A ambientação nos momentos de ação, nos momentos de suspense principalmente, deixa a trilha sonora, ela diminui um pouco, então deixa aquele clima para você se concentrar, sabe? Mas você ouvindo a trilha sonora ao fundo, eu achei genial. Então é uma coisa bastante presente que funciona muito bem nesse jogo. E a questão da dublagem, cara, a dublagem brasileira, a do primeiro já era muito boa.
É incrível,
mas a do
incrível.
Segundo tá sensacional. A segunda, do segundo jogo, tá sensacional.
Mantiveram os mesmos dubladores?
A dubladora da Ellie, eu acredito que sim, da Ellie e do Joel.
Ah, legal.
Agora, dos outros personagens, eu não me recordo.
Tudo bem, mas o que importa são eles.
E falando na dublagem, eu tive esse único problema no primeiro jogo. E aí eu queria saber se acontece no segundo. Em alguns momentos da gameplay, enquanto eles estavam tendo aquela conversa que não era da cinematic, era enquanto eles caminhavam, o som ficava muito baixo. E muitas vezes eu não conseguia ouvir. Você sentiu que acontece isso no segundo ou não?
É, no primeiro eu também sofri com isso, justamente. E eu tive que usar fones de ouvido, inclusive, em algumas partes, porque eu não ouvia os personagens falando. Eu achava que o som ambiente estava muito mais alto do que a fala.
Eu também, cara.
Então, no segundo isso foi corrigido, graças a Deus. Porque a altura com a trilha sonora, elas estão bem niveladas, então você escuta bem. Mesmo em condições adversas, durante uma corrida, um personagem correndo, ou, por exemplo, cavalgando, você escuta muito bem. Então é uma coisa que a Naughty Dog soube balancear melhor nesse título.
Cara, que legal. Eu fico pensando nesse som agora com um headset que consegue fazer aquele som virtual, surround, sabe? É que nem o Pulse da Sony. Você chegou a experimentar?
Não, infelizmente eu não pude experimentar com fone, mas eu acredito que a experiência de imersão seria muito maior. Porque aí você conseguiria escutar com totalidade o ambiente. Deve ser muito incrível, de verdade.
Ah, legal, legal. O The Last of Us, ele é um jogo que se destacou muito pela sua narrativa. A história tem um forte elo emocional nos personagens principais e ela é contada de forma cuidadosa para nos aproximar cada vez mais do Joe e da Ellie. Mesmo a DLC foi muito bem utilizada para nos contar, com a ajuda de flashbacks, a história da Ellie antes do Joe e entendermos também suas perdas, que fortalece ainda mais o amor e o carinho que ela tem por ele. E ao mesmo tempo a gente vê tudo que a Ellie passou para conseguir salvar o Joe de uma ferida quase mortal que ele teve ao cair de uma bancada, de uma sacada, né, se eu não me engano, quando ele estava lutando contra um inimigo. Então foi um momento de fortalecimento muito forte entre os dois personagens. E o curioso é que isso a gente viu numa DLC. Então a gente jogou o jogo todo, presenciamos esse momento, mas só depois a gente ficou sabendo o que aconteceu no meio tempo que realmente não foi mostrado no jogo. E isso, no final das contas, criou um elo tão forte entre eles que faz com que... Gente, spoiler do primeiro jogo, tá? Mas se você não jogou e tá escutando esse podcast, pelo amor de Deus, faz com que o Joe sacrifique a possibilidade de cura, né? Ou de uma criação de uma vacina pra humanidade, só em prol de salvar a única pessoa que importava pra ele no mundo. Eu mesmo não questionei duas vezes assim a decisão dele. Eu fui lá, matei todo mundo, arrebentei a porra toda só pra salvar a garota.
Dois. Ração aqui nos olhos também, sai matando todo mundo.
Que salvar o mundo o quê? Você é louco, quero salvar a Ellie. Enfim, quem não concordou com ele, no mínimo, eu acho que precisa entender os motivos que o personagem teve, que obviamente foi uma carga emocional muito grande, e também tem que entender a decisão da Naughty Dog em fazer com que essa seja a decisão final, e não te deixar um final aberto onde você pudesse escolher salvar ela ou não. Isso foi importante para a narrativa e para a história final do jogo. Pelo menos até aquele momento, né? A Ellie, ela já é um personagem que ela é fruto do meio, porque desde pequena ela só presenciou a morte, e a gente viu isso exatamente nessa DLC. Ela viu muita perda, muita traição, e ela aprendeu a sobreviver com o Joe, e principalmente a ver nele uma figura de, sei lá, no mínimo segurança e confiança, mas eu acho que eles têm uma relação muito mais paternal do que outra coisa. Eu gostaria de saber se a gente pode esperar um tipo de construção semelhante nesse jogo. Não necessariamente entre o Joe e a Ellie, mas entre os personagens que aparecem.
Então, só uma coisa para você acrescentar, Hunter, se você quiser, claro. Na parte que você falou que quem não concorda com a decisão do Joel, sabe, de ter salvo a Ellie, sem grandes spoilers, mas quem não concordou com a decisão do Joel em The Last of Us 1 em sacrificar a cura da humanidade pra salvar a Ellie, jogue o segundo jogo. Sem spoiler, mas jogue.
Sem spoiler.
Ok, bom saber disso.
Soltou no ar aí, soltei no ar.
Não, soltei no ar. Aí o que a pessoa vai fazer com essa informação é coisa dela. Entendeu? Mas enfim. O segundo jogo, ele começa, mesmo se passando 5 anos depois do primeiro, em média 5 anos depois, ele prende o fio narrativo exatamente após o fim do primeiro. Mesmo que não seja logo no início. Em algum momento ele vai se ligar diretamente. Então eu achei isso bem bacana. E em questão de aprofundamento narrativo, eu achei que o segundo jogo foi ainda mais. Não da maneira como você imagina, da relação Joel e Ellie. Apesar de ter vários flashbacks explicando esses 5 anos, o que aconteceu nesses 5 anos de ponte entre um jogo e outro, o foco desse jogo agora não é a relação deles. É uma relação profunda, mais adulta, mas da Ellie com outro personagem, e uma outra relação que eu não posso falar para não dar spoiler. Mas é de uma outra pessoa afetada por uma decisão tomada em algum momento da história.
Olha aí, interessante.
Então tem um aprofundamento, tem uma carga emocional muito grande, tanto na história da Ellie, quanto na história desse outro personagem que em algum momento a gente conhece.
Oh.
E que faz com que você se pergunte se você estava do lado certo o tempo todo.
Olha lá. Então, o que acaba calhando com o que a gente falou do Joe inicialmente ser um personagem meio nas sombras, né? Ele não é necessariamente bom nem necessariamente mal, né?
É que eu ia falar que ele é humano de novo, né? O ponto que sempre a gente bate. Porque quando você é humano, você não é bom nem ruim, cara. Depende muito do lado que você tá.
Contexto, um monte de coisa.
Exatamente, né? Exemplo. A gente pode falar, pô, foi... Que decisão egoísta foi essa do Joey de salvar a Ellie? Né? É uma conta muito fácil de se fazer. Não sei quantas milhões de vidas por uma. Mas, cara, quando você é humano, a emoção vale muito mais, às vezes, do que a razão. Né? Então, você ir lá e defender aquela menina que você passou um jogo todo defendendo, pra no final você descobrir que queriam matar ela, não, cara, não, eu vou defender ela. Essa foi minha missão no começo do jogo, vai ser no final.
Exatamente, tanto nessa segunda parte, que até um ponto X da narrativa, a gente pensa, não, ok, tá tudo certo, tô seguindo a minha vida aqui e vou continuar nisso. A partir do momento que a gente começa a enxergar um outro ponto de vista e alguns fatos específicos são apresentados pra gente, a gente se questiona a todo ponto e sofre com algumas decisões que a gente sabe que vai acontecer, mas que doem do mesmo jeito.
Nossa.
Eita. Ai, lá vem, lá vem. Isso que, cara, Luiz, eu tava já falando com o Kaique aqui, ó, chegando o jogo, eu já tava falando pra ele, cara, você tá isolado bonitinho na tua casa? Porque eu tô isolado bonitinho na minha. Será que nós dois isolados bonitinhos conseguimos fazer uma distância de 2 metros, assim, tipo, na frente da mesma TV, pra jogar junto?
Olha, eu acho que sim, viu, porque estou isolado, assim, tô naquela, 3 meses já.
Então.
Então quer deixar que somos as únicas 3 pessoas em São Paulo que estão isoladas, pelo que estou vendo.
Provavelmente.
Aparentemente, é. Enfim. Meu, e o gameplay do jogo? Porque me lembra muito, vendo os trailers e um pouco do gameplay que foi exibido, que acaba sendo uma evolução daquela Ellie do DLC, que era uma Ellie bem jovem e fraca. Tanto que ela pulava no inimigo, né, pra conseguir dar umas porradas nele e tal. Ela é pequena e ágil. Então o jogo, ele tá mostrando que ele é uma evolução desse DLC, porque ela tem já uma esquiva, ela não tem o tamanho do Joe. Como é que isso ficou pra você?
Então, o jogo ele explora muito essa questão da Ellie, mesmo adulta, ser uma, não uma pessoa frágil, mas ser mais fraca se comparada ao Joel. Quando ela pega um inimigo furtivamente, você percebe que ela se desequilibra em algum momento, ou que quando o inimigo é um pouco maior, ou se é um infectado ou um humano um pouco maior, ela tem algumas dificuldades, sabe? E pra escalar, pra esquiva, ela é rápida justamente por ser menor e tal, mas pra algumas tarefas pontuais, assim como empurrar algum objeto, ou empurrar uma porta, ou pegar algum inimigo maior assim, o jogo mostra bem que ela tem certa dificuldade justamente pelo porte, o que é normal, o que mostra, batendo naquela tecla novamente, de que ela é humana, ela não é um super-humano, ela é uma pessoa sobrevivendo a um período de apocalipse, a uma infecção, enfim.
Quer dizer que se ela encontrar uma pedra no meio da rua, ela não vai conseguir girar ela socando, é isso que você tá me dizendo?
Não, não vai, infelizmente. Entendi. Não, isso ela vai ficar te devendo.
Ah, tá. Eu fico sempre me perguntando, como em um mundo pós-apocalíptico ninguém começou a ensinar as crianças a lutarem? né? Liguei ali, vamos lá aprender um boxe, galerinha, mas não. Só um detalhe.
Vamos lá, Kaique, as crianças morrem primeiro. Só a Ellie foi salva pelo Joe, o resto, criança, não tem, morreu.
Então, falando de maneira geral, assim, sem muitos spoilers, tem crianças infectadas. Tem crianças nos lugares que a Ellie visita, ou que outro personagem visita, que aparece em animação. Tem crianças humanas que batem nisso aí que você tá falando. Elas são treinadas desde pequena. Sem falar de onde é.
Olha.
Sem falar de onde é, entendeu?
No trailer a gente vê, assim, algumas variedades de armas que ela usa, né? É, ela consegue adaptar um silenciador, ela tem uma flecha explosiva. Eles aprimoraram o que você consegue fazer naquele modo de criação, né? Que ela tira a mochila e mexe nas coisas. Temos uma variedade grande, isso tá bem implementado no jogo, você consegue fazer de forma rápida ou tá um pouco confuso? Como é que foi pra você?
No início, ela faz de maneira lenta, assim como no primeiro jogo. Mas você consegue mudar isso, porque você, com alguns elementos que você pega no cenário, você compra upgrades justamente para esse sistema de criação, para melhorar a esquiva, para melhorar as habilidades da Ellie. Então você consegue diminuir o tempo para criar um item, por exemplo. Agora, a variedade de item tem bastante coisa e que podem serem bastante importantes para certos momentos. São bombas de prego, bombas de fumaça, coquetéis Molotov, e aí o que você falou, o silenciador, que pode ajudar muito em alguns momentos. E a variedade de armas, ela não possui tantas. São três, em média, três armas de uma mão e quatro armas de duas mãos. Então, você consegue alternar entre elas e tal, mas é um arsenal bastante interessante e que te ajuda muito. Se você souber economizar balas, obviamente, porque não é uma coisa fácil de se achar, e se você souber administrar bem os recursos, como as bombas que você tem, elas podem salvar a sua vida em muitas ocasiões.
Pô, legal. Então quer dizer que para você conseguir os itens, né, para fazer montar esse arsenal, eles são raros e você tem que procurar muito, né? Então, ainda mais por ser um mundo semi-aberto, né? Então eu imagino também que, assim, eles vão estar em lugares bem, talvez esdrúxulos até, né? Que a gente não espera encontrar.
Sim, é questão de munição. No mundo mesmo, munição é mais difícil de você encontrar. Você encontra mesmo quando os inimigos dropam munição. Aí você consegue. Agora, no mundo, você encontra outros materiais para criar as armas, as bombas, enfim. Então isso está distribuído de maneira bem, bem uniforme pelo mapa. Você acha até que fácil. Agora, a questão de munição é uma coisa bem complicada, porque na maioria das vezes só os inimigos dropam. Então o negócio é saber economizar e usar as armas que você tem da melhor maneira possível.
Legal. Tudo que a gente está falando aqui acaba me remetendo ao clima do jogo. Porque o fato de a munição ser escassa, o fato de que os NPCs têm nome e pesa, o fato de que você tem crianças zumbi ou então crianças lutando, isso pesa também pro clima. São, assim, de novo, é uma questão de muitos detalhes, né? Detalhes, detalhes e mais detalhes sendo pensados para criar uma atmosfera que não tá no básico, né? Eles extrapolaram bastante para mostrar esse universo. E aí me vem a questão, assim, no trailer também deu para ver que você não mata só humanos, né? E você não mata só monstros. Dá para matar cachorros. Como que é essa parte? O que que é o pior? O que que te deixa mais com a sensação de eu sou uma péssima pessoa?
Cachorros do jogo, eles não são cachorros zumbis? Eles são cachorros normais treinados para te atacar?
Não, eles são cachorros treinados para te atacar. Eles fazem parte do arsenal da WLF. Então eles foram treinados para seguir o seu cheiro, para sentir o seu cheiro e te atacar. O que traz um peso muito maior a partir do momento que você vê como esse treinamento é feito e como as coisas funcionam nesse mundo, você tem mais dó ainda de matar. Mas infelizmente é uma coisa que você precisa fazer porque, como eu disse, eles rastreiam o seu cheiro. Então mesmo que você esteja agachado no lugar mais escondido possível, eles vão te farejar, eles vão te encontrar e um exército de inimigos vai pra cima de você. Então, são eles ou você.
Caramba, pesado. Eu tô preocupado. Porque eu vou acabar... Eu tenho muita dó de matar cachorro, gente. Vocês não têm ideia. No Call of Duty World War II, tem uns cachorros pastor alemão que te atacam. Eu já fico tipo, não, por quê?
E você pensa... Então, e você pensa assim, a violência gráfica presente no jogo aplicada aos cachorros.
Ah, não!
O Hunter desistiu de jogar.
É bem pesado. É bem pesado.
Caros ouvintes, temos uma pergunta aqui inusitada pra fazer pro Luiz que ele não espera, tenho certeza.
Meu Deus, lá vem.
Juntando essa hora que estamos aqui conversando, este momento aqui agradável de conversa, se resume a apenas uma pergunta que eu quero que você me diga.
Certo.
The Last of Us 2 é melhor que o The Last of Us 1?
Cara...
Ficou silêncio.
Então, eu posso ser crucificado por isso. Mas The Last of Us 2 é muito melhor que o primeiro.
Oh, não, mas isso é bom, isso é bom, isso é ótimo.
É.
Levando em consideração que o primeiro é incrível, né? Então...
Exatamente.
Exatamente. Mas por que você disse crucificado? Por que você acha isso?
Porque The Last of Us é uma religião.
Sim.
Eu já vi que tem muito fanático no Twitter. Qualquer coisa que você posta, eu sigo alguns canais, algumas páginas de jogos no Facebook, no Twitter, enfim. E o pessoal postando qualquer crítica sobre The Last of Us, tem 300 mil comentários falando mal. Então, assim, é uma religião. Então, eles endeusam primeiro, e como tem muita gente que tá achando que o segundo partiu pra parte da lacração, isso e aquilo, por alguns fatores que acontecem e são mostrados nos trailers, o pessoal tá meio de pé atrás. Mas eu garanto pra você que vale cada centavo. O jogo é incrível e, pra mim, é um sólido 10 de nota. E é um dos melhores, pra mim, se tornou um dos melhores jogos da minha vida.
Cara, seguindo assim, o que a gente conseguiu absorver e conhecendo a Naughty Dog como empresa que sabe criar uma narrativa, sabe criar um peso pros seus jogos, eu não consigo ver eles errarem a mão.
Exatamente. O jogo bateu recorde de pré-venda, igual você mesmo citou no começo do podcast. Não são esses caras que vão conseguir diminuir as vendas da Naughty Dog ou supostamente cancelar a empresa por conta dessas ações, das decisões de seguir o roteiro deles, enfim.
Perfeito, cara, perfeito.
Ô Luiz, uma pergunta aqui já, enquanto... Eu lendo algumas coisas sobre o jogo, o pessoal já tá comentando, né, sobre uma continuação. O que você acha?
Ah, mas isso, desculpa, Luiz, mas só queria acrescentar. Isso, assim, foram algumas matérias que são, tipo... Eu li uma matéria que era muito idiota, porque o título era assim. Naughty Dog, qual o futuro da Naughty Dog? Aí, basicamente, o texto falava, ou ela faz The Last of Us 3, ou ela faz um jogo novo. Ah, vá! Não me diga! O que mais, Sherlock?
O que eu vi foi um dos produtores mesmo comentando sobre como era, né, o lançamento agora e sobre o futuro da Naughty Dog. Mas o que você acha? Eles deixam... Agora é uma pergunta muito delicada. Eles deixam algum tipo de futuro aberto que você possa deslumbrar ali uma continuação ou não?
Depende do seu ponto de vista. Dado os acontecimentos da narrativa inteira, se você ainda continuar pensando as mesmas coisas que você pensava sobre os certos personagens do começo do jogo no fim, você vai querer uma continuação. Agora, o desenrolar dos eventos durante a narrativa, se você conseguiu pensar e mudar a sua opinião, você vai achar que o final foi merecido. É um final cru, é um final frio. Então, assim, eu, particularmente, eu achei que foi muito merecido o que aconteceu. E ponto, entendeu? Não deve ter continuação, porque a pessoa colhe o que ela planta.
Redondo, então, é um final redondo.
Pra mim, foi um final redondo. Muitas pessoas vão achar que foi aberto e tudo, mas pra mim é um final cru, que mostra que os seus atos refletem no que pode acontecer no seu futuro.
Nice.
Então foi muito bom, pra mim foi perfeito, não precisa de continuação. A não ser, como ele é um universo grande, pode expandir pra outras vertentes, outros personagens, enfim.
Ali.
Coragem então da Naughty Dog, da Sony, por não querer estender o jogo, né? Pelo menos não com esses personagens que são extremamente queridos pelo público.
Exatamente, pra mim foi uma decisão muito acertada, porque o jogo tem a história pra contar, a história foi muito bem amarrada com o primeiro, como eu já disse, mas já deu, entendeu? Tudo que tinha pra ser contado foi, os eventos finais aconteceram, foram nessa direção, então é isso. A partir daí, se continuasse, eu acho que o jogo poderia ir pra uma outra vertente que não seria legal. Fugiria da questão do peso emocional e se tornaria mais ainda um jogo de vingança ou de reparação de erros. Então eu acho que não encaixaria na proposta de The Last of Us.
Naquele ponto de, cara, pelo que você tá falando, tá tão redondo o primeiro e o segundo, que você tentar tirar um fiozinho ali pra um terceiro atrapalha todos os outros dois, né?
Não valeria a pena, com certeza.
É, exatamente.
Não, não, nesse caso não.
Iria acabar manchando, né, essa imagem que o 1 e o 2 criaram, que pelo visto já tá perfeita.
Cara, eu já gostei dessa notícia, porque é nada pior do que o seriado que podia ter terminado na quarta temporada, mas vai até a décima, sabe? E tem aquele final decepcionante.
Senti críticas ao Resident Evil. Senti críticas.
Não, não, não. Nesse caso, eu tava falando de seriado de TV.
Seriado, assim, queria deixar no ar Supernatural aí, talvez. Oi?
Nossa, mas... com certeza, meu garoto, com certeza.
Começou a lavação de roupa aqui.
Exato, é.
Ah, tá certo, muito bom. Cara, é isso. Só joguem The Last of Us 2 e vejam por vocês mesmos. É.
Porque o que mais eu falar aqui, eu acho que vai ser spoiler. E eu não quero isso.
Então eu queria agradecer vocês dois. Kaique, muito obrigado pela participação, pelos comentários.
Que isso, cara. Precisando, é só chamar. A gente pode principalmente voltar pro Cyberpunk. Estaremos aqui sempre que precisar.
Com certeza, Cyberpunk, velho. E Ghost of Tsushima, hein? Que esse também tá prometendo aí bombar. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo e por, cara, jogar um pouquinho mais de luz aí pra gente em cima desse jogo que tá pra chegar e com certeza vai bombar.
Opa, eu que agradeço. Igual o Kaique, precisando, estamos aí. E já me convido para Ghost of Tsushima e Cyberpunk, porque estamos aí pra isso.
Com
entendeu?
Certeza. Com certeza, então, meu brother, com certeza.
É isso.
Legal, valeu, gente, muito obrigado.
I'll walk through the valley of the shadow of death. And I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. Cause I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right because I'm
What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this?
I'm gonna find... And I'm gonna kill every last one of them.